Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 1. Se você estiver sem a Bíblia, acompanha o texto aqui que a gente vai ler. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: aproximaram-se de Jesus, de quem? Todos os publicanos. Ele não fala alguns, irmãos, ele fala todos, e pecadores, para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém? Só até aí. Aconteceu aqui. Jesus estava com quem? Publicanos e pecadores, porque ele atraía a atenção dessas pessoas. Aí os fariseus disseram assim: ele está se juntando com a gentalha, com gente de segunda linha, porque eles se achavam superiores. Jesus, percebendo essa situação, ele conta três parábolas, e ele começa dizendo: qual dentre vós que tem 100 ovelhas e perde uma delas, deixa as 99 no pasto e vai atrás dessa uma ovelha, procura ela, e quando acha, faz uma festa. Aí depois ele conta a segunda parábola, dizendo: uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma delas, vai debaixo da mesa, pega a lanterna, deixa eu ver se eu esqueci debaixo do colchão, onde é que está essa moeda? E quando acha, chama as vizinhas e as amigas, e faz uma festa. Aí depois ele conta a terceira parábola, e vai dizer de um homem que tinha 2 filhos, e o filho mais novo decide viver a vida do jeito que ele queria, dissolutamente, gasta o dinheiro com as prostitutas, mas depois ele decide voltar. Quando o pai vê esse filho, fica tão alegre que resolve fazer uma festa. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o nosso Deus é um Deus de festa. E eu vou dizer mais uma vez: hoje é um dia de festa. E eu quero mostrar para você a festa melhor do que o carnaval. É a festa de Deus. A única coisa que a gente consegue perceber aqui claramente que Jesus queria dizer, dentre tantas coisas dessa parábola, porque os fariseus se consideravam superiores aos publicanos, como muitas hoje, pessoas hoje se consideram superiores, seja por religiosidade, seja por status social. Uma coisa a gente precisa destacar nesse texto, e preste bem, muita atenção no que eu vou te falar: Deus te ama muito. Ele coloca a parábola das 100 ovelhas, de uma que se perdeu, para dizer que vale a pena lutar pela sua vida, que cada fio de cabelo, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Está certo que para alguns é bem fácil, é só olhar, você já sabe. Não porque ele está interessado em dados matemáticos, mas porque cada parte da sua vida é muito importante para Deus. O amor de Deus nos constrange. Você é muito amado por Deus. Eu não estou dizendo que Deus vai aceitar tudo que você faz, porque o que Deus está falando aqui é de um amor incondicional. Talvez você diga: mas eu não mereço amor. Irmãos, ninguém merece. Todos aqui pisamos na bola, todos aqui pecaram e carecem da glória de Deus. Não é pelo nosso mérito, é pela graça de Deus em nossa vida. Então, uma coisa que a gente pode destacar muito facilmente nesse texto é que Jesus está dizendo: o amor que eu tenho por uma vida vale a pena. Talvez você esteja aqui nessa noite e acusações vêm na sua mente dizendo: você não, eu sei o que você fez ontem, eu sei que você cutucou na internet, tentando depreciar o amor que Deus tem por você. Irmão, não deixe que nada, nem ninguém, nem um pensamento venha diminuir o verdadeiro amor que Deus tem pela sua vida, porque você não foi comprado por 1 bilhão de dólares, Você não foi comprado por 20 bilhões, você foi comprado por semente incorruptível, foi o sangue de Jesus. Então você tem sim muito valor, você é amado por Deus. Não tem nada que você faça de mais ou de menos que vai fazer Deus te amar mais. Ele te ama incondicionalmente, isso é a primeira coisa que você precisa entender. Deus não te ama pelos seus méritos, Ele te ama apesar dos seus deméritos. Ele te ama apesar dos teus defeitos. Ah, mas eu sou bonzinho, eu falo que não é isso que conta. Ah, mas eu tenho aprendido a fazer algumas coisas que eu acho que Deus está colocando aí na cota da galera que é boa. Não é pela bondade, irmão, é pela graça de Deus. E Ele conta essas três parábolas para mostrar que a sua vida, ainda que esteja perdida, vale a pena. Essa é a boa notícia. Você veio aqui nessa noite para louvar, para ter comunhão com as pessoas, ou talvez no teu pensamento você acha que não tinha nada para fazer, deu errado o lance do bloco aí, a amizade que eu tinha, eu fui para a igreja. Não é coincidência. Deus te trouxe aqui para te dizer: você é muito amado. Eu tenho algumas lições a aprender desse texto. E eu quero que você preste muita atenção, porque Deus quer falar com você. Na parábola do pródigo, ele fala do filho mais novo, mas na verdade os dois filhos estavam perdidos. Ele fala de 100 ovelhas, depois de 10, depois ele fala de 2. E o que eu acho interessante é que quando o filho mais velho percebeu que o pai fez uma festa, porque o nosso Deus é um Deus de? O nosso Deus é um Deus de? Festa. Fez festa para as 99, fez festa para as 10, fez festa para o 8 que voltou também. Você imagina a cena. O filho volta. Aí o filho mais velho, quando soube que o pai estava fazendo uma festa, ele ficou muito chateado. E disse assim: o quê? Eu estou aqui ralando e meu pai agora vai fazer festa para esse miserável que fez tudo de errado. Eu não aceito isso. Ficou chateado, não quis entrar na festa. E eu quero fazer algumas considerações desse texto, e a primeira é uma pergunta para o seu coração. E a primeira é: você se alegra com a bênção do seu irmão? Talvez seja um filtro espiritual que Deus esteja colocando no teu coração. Você fica alegre quando a bênção não é para você? Quando não é você que é promovido? Quando não é você que é o centro das atenções? Quando não é você que é o pregador? Quando não é você que é o ministro? Quando não é para você, a bênção é para o outro? Você se alegra ou você fica entristecido? Porque o irmão mais velho não se alegrou com a bênção do irmão. Aí o pai tentando convencer, pai é pai, né? Pai chega assim: meu filho, ele estava perdido, agora ele reviveu. Não interessa, eu estou aqui ralando, só acha justo. E a gente sempre quer aplicar justiça porque a gente está se comparando às pessoas, mas na verdade a gente está, na verdade, desprezando a bondade de Deus. Em Mateus capítulo 20, depois você confere na sua casa, vai falar de um texto de um homem que foi coletar trabalhadores para a sua vinha. Imagina essa situação: você vai contratar pessoas, eu vou te pagar um denário para você trabalhar para mim o dia inteiro, ok? Negócio é negócio, combinado é combinado, beleza. Só que ele saiu de madrugada, contratou essa galera aqui, beleza, está todo mundo contratado, no final do dia um denário para todo mundo. Aí ele passou a andar, 9 horas da manhã, ele viu outro grupo. Vocês estão fazendo o quê? Não fazendo nada. Vamos trabalhar então, que eu vou pagar para vocês o justo. Meio-dia, ele viu outro grupo. Vocês estão fazendo o quê? Estamos vendo o jogo do Vasco e Botafogo. Não sabe nem torcer, miserável. Vamos trabalhar. 3 horas da tarde, ele vê outro grupo. Contrata também. 5 horas da tarde, 1 hora antes do expediente acabar, ele viu o pessoal e falou assim: o que vocês fizeram o dia todo? Ah, ninguém chamou a gente, então vamos trabalhar. 6 horas da tarde, fechou o expediente. Aí ele diz para o administrador: vamos pagar a galera agora. Começa pelo quem chegou 5 horas da tarde. Quanto é o salário deles? Um denário. Os que começaram de madrugada ficaram como? Ficaram o quê? Você acha justo? Quem acha justo, levanta a mão. Quem acha injusto, levanta a mão. Você que acha injusto, você está igual os fariseus também. Porque quando os que trabalharam de madrugada chegaram assim, peraí, a gente ficou aqui ralando nesse sol, o dia todo você vai pagar a mesma coisa, sabe o que ele disse? Ei amigo, eu combinei um negócio com você, ou você ficou chateado, ou com inveja por causa da minha bondade. Você percebe, irmãos, que nós temos resistência para aceitar a bondade de Deus? Nós temos resistência para aceitar a bondade de Deus, às vezes em nós. Ah, Senhor, eu pequei, eu não estou me sentindo perdoado. Se você confessou o pecado, segue a vida, Deus tem vida nova para você. Mas muitas vezes a gente transfere isso, não é justo para o outro, ele tem que pagar, ele tem que sofrer. A graça de Deus alcança todos, irmãos. E a pergunta que Deus faz hoje para o teu coração: você se alegra com a bênção do irmão? Vão chegar muitas pessoas que talvez não pagaram o preço que você pagou, não está tanto tempo na igreja como você está, mas elas vão ser alcançadas pela graça de Deus. Isso não tem a ver com justiça, não tem a ver com meritocracia, tem a ver com amor e a graça do Senhor sobre a nossa vida. Assim é por você, porque se fosse pelas suas obras de justiça, você não estaria aqui. Deus te ama incondicionalmente. E o coração do irmão mais velho era como o dos fariseus. Ele não aceitava que a graça pudesse alcançar outras pessoas. Muitas vezes julgamos as pessoas porque o pecado dela é diferente do nosso. Ah, mas ele bebe e fuma, fica bêbado. E você é fofoqueiro. Ah, mas é pior. Talvez a consequência seja. Mas é o pecado, irmãos. Não podemos dar nomenclatura para as pessoas quando Deus está dando amor. Você é alvo da graça. Essa história que eu te contei está em Mateus capítulo 20. Confere lá na tua casa, depois. O amor de Deus. Você se alegra com a bênção do irmão? O texto vai dizer que o irmão mais velho vai dizer uma palavra. Câmeras em mim, preste atenção. Há tanto tempo eu estou contigo e você não me dá um cabrito para eu fazer um churrasco com meus amigos. Eita. Sabe a segunda lição que eu aprendo nesse texto? Não colecione mágoas em silêncio. Muitas pessoas não conseguem prosperar. Quando eu falo de prosperidade, não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de você ser bem sucedido naquilo que Deus te entregou. Muitas pessoas não conseguem avançar porque estão magoadas. Hebreus capítulo 12, versículo 15 vai dizer: cuidado para que ninguém seja afastado da graça de Deus, e que não brote em vocês, quando brota é quando começa, nenhuma raiz de amargura, para que não haja em vocês embaraço e contamine as pessoas. Ou seja, irmão, a mágoa, ela é tão perigosa que ela não faz mal só para você, mas para quem está perto de você. E os fariseus eram como o irmão mais velho. Eles viram Jesus com publicanos e fariseus. Esse Jesus não vale nada, ele não é seletivo, ele não sabe quem é santo e quem não é santo, ele não sabe quem é bom e quem não é bom. E muitas vezes o nosso olhar está assim, irmãos. E muitas vezes nós estamos guardando mágoa, mágoa da esposa, mágoa do filho, mágoa do líder, mágoa da igreja, mágoa da política, e o pior, a mágoa de Deus. Muitas vezes você se viu magoado por Deus, porque você olhou para o lado e disse assim: Deus abençoa ele e não me abençoa. Eu estou passando por uma situação que não era para eu estar passando. Deus está sendo injusto comigo. E o irmão mais velho estava ali, ó, colecionando mágoas. O apóstolo Paulo vai dizer: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Sabe que Deus está te falando nessa noite? Você precisa liberar perdão para viver um futuro lindo na sua vida. O irmão mais velho nunca ia conseguir prosperar, e na verdade essa parábola é contada pelo próprio Cristo para nos mostrar que muitas vezes o nosso coração está inflamado, precisa do antibiótico da fé. precisa, os nossos olhos precisam de colírio espiritual para tirar um embaraço que muitas vezes nos permite ver a graça do Senhor. Irmãos, o nosso Deus é muito bom, só que a gente quer graça e amor para nós e justiça para o outro. Sabe o que o pai vai dizer para o filho? Imagina a cena, o filho com birra. Quem já viu um filho com birra aí? Você é assim às vezes, né, com Deus. Aí o filho, não vou entrar. Aí o pai, com muita paciência, que pai tem paciência, né? Meu filho, você não está reclamando que nunca fez um churrasco? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Tudo que eu tenho é seu. Sabe o que eu aprendo aqui? Um coração magoado, que não celebra a vitória do outro, não consegue perceber que as promessas desse livro são igualmente para você. Sabe o que tem nesse livro aqui? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Êxodo 23, 25, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e vossa água, e tirará do vosso meio todas as enfermidades. Está nessa palavra. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e as folhagens não murcham, e tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Promessa de Deus para a sua vida. Mas às vezes o teu coração magoado, a tua visão embaçada, não permite ver que tudo o que é de Deus é seu também. E o pai olha assim, tudo que é meu é seu, meu filho, você não precisa pedir um cabrito, você pode matar todos os bois aqui, fazer uma picanha maturada para os teus amigos, chamar eles para festejar, porque eu sou um Deus de festa, eu sou um Deus de amor, eu sou um Deus de celebração, mas também sou um Deus de graça, misericórdia e perdão. O nosso egoísmo não nos permite somente não celebrar o outro, mas a gente não consegue perceber as promessas, irmãos. Existem 365 promessas na Bíblia, uma por dia, que nós seremos abençoados, que seremos perdoados, mas não conseguimos perceber, porque a nossa visão está embaçada, talvez pelo embaraço, talvez pelo egoísmo, e infelizmente pelo pecado. Agora eu quero que você tire um pouco o olhar do irmão mais velho e vá para o pródigo. O pródigo decidiu, o filho mais novo, viver de forma absoluta. Ele decidiu sair da casa do pai. E aqui é profético: na casa do pai há fartura, na casa do pai há perdão, na casa do pai há proteção. Mas ele decidiu viver, sabe por quê? Porque ele foi iludido. Ah, mas negócio de igreja, estou um pouco enjoado, sabe? Meus amigos foram lá para o bloco, e eu aqui para a igreja, dar dinheiro para pastor, escola bíblica dominical, um negócio muito chato. Ah, não quero. E começa a reclamar, porque está inconsciente da felicidade. Já viu aquela frase, era feliz e não sabia? Tem muita gente assim. Mas ele decidiu, e ele disse para o pai: pai, me dá a minha herança. E você sabe que herança você recebe quando o pai morre. Já que eu não posso matar meu pai, eu mato ele no coração. Eu quero ficar longe. Tem muita gente que decidiu matar Deus no seu coração. E às vezes está dentro da igreja. E às vezes está fora. E a Bíblia vai dizer que aquele pródigo decidiu viver em terras distantes. E eu quero dizer uma coisa para você com muita autoridade do Espírito Santo: não há ninguém nessa vida que vai ter felicidade, plenitude, amor e proteção longe de Deus. Tudo que prometem para você é ilusão, é mentira, é para te enganar. O diabo, ele é astuto, ele te promete vida, na verdade ele está te dando morte, porque o salário do pecado é a morte. Ele te promete, ah, vamos lá, vamos pular carnaval, vamos viver em liberdade. Ele está te prometendo liberdade, mas ele quer te dar escravidão. O diabo é um estelionatário, Ele mente para você, ele ilude a mente das pessoas. Quantas milhões e milhões de pessoas nessa noite vão morrer, infelizmente? Não falo isso com alegria, eu falo com peso. Estão bebendo, estão se dando a promiscuidade, porque elas acham que vão ser livres e decidiram viver em terras distantes, quando Deus está falando: vem para mim. Irmãos, a felicidade verdadeira é na casa do Pai. E ele decidiu viver em terras distantes. E às vezes a terra distante não é geograficamente falando. A terra distante pode ser um vício. A terra distante pode ser uma pornografia. A terra distante pode ser uma internet. A terra distante pode ser um esfriamento espiritual. Ele decidiu viver em terra distante. Veio uma crise sobre aquele país. E a inconsciência, ele era feliz e não sabia. Agora ele estava triste e também não sabia. Sabe por quê? Ele pegou aquela herança e decidiu viver do jeito dele. Ele não era um bom administrador, mas ele fez o quê? Investiu em criptomoedas? Não, ele gastou o dinheiro do jeito que ele achava. Ele foi no Village Mall e comprou 10 iPhone i15. Saiu com as melhores roupas, deu às prostitutas e viveu dissolutamente. Mas tem algo pior do que isso, tem. O pródigo viveu o pior da degradação moral. Você sabia que para o judeu, o porco é um animal imundo? Judeu não come porco, até hoje. Bateu uma fome naquele país. Ele ficou desempregado, sem dinheiro nenhum. E foi pedir emprego para cuidar de quê? De porcos. A Bíblia diz que ele viu os porcos comendo e desejou comer a comida do porco e não podia. É isso que o diabo faz, irmãos. Ele ilude você. Ele coloca uma coisa, a maçã, conotativamente falando, né, irmãos? A gente sabe que não foi a maçã. A maçã é bonita, mas ela tem bicho. E se você morder, você vai ser envenenado. E as consequências são terríveis. Eu não estou fazendo apologia à sofrência, não. Eu estou te falando da realidade. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo perigoso. É um mundo, se nós não tivermos a proteção de Deus, a gente está frito. Você não é louco de sair daqui dessa noite sem a proteção divina. Você não é louco de hoje não dizer: Senhor, eu quero viver debaixo da tua proteção. Porque nós estamos aqui de passagem, um dia isso aqui vai acabar. E quando Deus fala conosco, Ele fala como um pai que ama. Ele desejou comer a comida dos porcos e viver o pior da degradação moral. Sabe o que Deus está te falando? Não espere ficar no fundo do poço e viver uma degradação moral para você se voltar para Deus. Deus te ama muito, mas as decisões é você que toma. Certa vez um homem muito rico e muito próspero tinha várias empresas. Vou resumir a história. E um dia ele parou num posto para tomar uma Coca-Cola e os seus amigos estavam no banheiro fumando crack. Olharam para ele: só um pouquinho, faz mal não. Naquele momento ele experimentou, e no que ele experimentou ele se viciou. E no que ele se viciou, ele viveu como um mendigo durante 15 anos em São Paulo. Deus restaurou depois a vida dele, mas o preço que ele pagou foi muito grande. Nós, muitas vezes, por engano, pela astúcia do inimigo, experimenta só um pouquinho, carnaval, alegria, vamos lá, é só uma noite, não vai te fazer mal, pode custar muito caro. As terras distantes, elas são doloridas para a nossa vida. Igualmente, um homem que vivia na igreja e falou, talvez como muitos: estou cansado desse negócio de igreja, muito chato. Está na igreja, eu quero experimentar uma coisa melhor. Porque o diabo acha, ele está te prometendo algo melhor, né? Na verdade é morte. Saiu, se relacionou sexualmente com uma mulher, e naquele dia ele contraiu AIDS. Foi só uma noite. É só um pouquinho, não tem problema nenhum. E o diabo usa sofisma. meias verdades, porém não conclusivas, com final de, com o intuito de te enganar. É só um pouquinho, não faz mal não, como ele fez com Eva. É certo que você não vai morrer, pode comer, porque Deus sabe que se um dia você, no dia que você comer, você vai se tornar conhecedora do bem e do mal. Era uma verdade, mas era uma meia verdade, e é isso que ele apresenta para você, irmãos. Mas eu também quero dizer para você que não importa o pecado que você já cometeu, não importa as atrocidades que talvez você já cometeu na sua vida, e que talvez hoje você esteja vivendo um momento de escuridão, eu tenho duas coisas para destacar na atitude do pródigo. Ele caindo em si, diz a palavra, porque para viver distante de Deus, só pode estar fora de si. Ninguém que em consciência na palavra vai viver longe de Deus. Caindo em si, ele decidiu voltar, e a Bíblia diz que o pai, olhando ele de longe, ele falou assim: é o José, é a Maria, é o Pedro, olha a perna torta dele, eu conheço ele de longe, olha o cabelo dele, desengonçado, é ele. A Bíblia diz que o pai, vendo de longe, correu para abraçá-lo. Sabe uma coisa que você precisa entender hoje? O amor de Deus é tão grande pela sua vida, que Ele sempre vai estar de braços abertos para te receber, sempre. Mas a decisão é sua. O pródigo viu naquela situação, comida de porco, vou voltar para a casa do meu pai, porque até os empregados lá têm boa comida e eu não tenho, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele, eu vou ensaiar um discurso, eu vou falar para ele assim: pequei contra os céus e a terra, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, me recebe pelo menos como um dos teus escravos. Deixa eu ver se o texto está bom, vamos lá. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe pelo menos um dos escravos. Tá bom, beleza. Porque se ele me der a vaga pelo menos de escravo, vai ser melhor do que eu estou vivendo aqui. E a Bíblia diz que quando ele chegou, o pai não quis saber de nada, abriu os braços e fez uma festa. Ele falou assim: prepara a melhor roupa para ele, coloca um anel nos seus dedos, coloca sandália nos seus pés, porque ele não é escravo, ele é filho. Pega o boi mais gordo aí e vamos fazer um grande churrasco, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Deus celebra a tua vida, mas depende de você. A verdadeira festa começa na tua decisão, irmão. E sabe o que eu aprendo aqui? Que quando você decide ir para os braços do pai, ele não discute, mas vamos lá, vamos fazer aqui uma resenha, vamos analisar por que você saiu, vamos analisar aqui os gráficos. Não, isso aí é processo. Ele simplesmente abre os braços e te recebe. Mas você precisa decidir. Você não é o que fala, você é o que você decide. E se você decidir viver na casa do pai, certamente você terá abrigo, certamente você terá mesa farta, certamente você terá proteção. Apesar das atrocidades, apesar de muitas vezes você dizer e olhar para a sua situação e você dizer não tem mais jeito, eu quero dizer para você hoje, pela autoridade do nome de Jesus, há solução para a sua vida. Há jeito sim, porque Deus te ama. Ele pagou um preço muito alto, você vale muito. Ele deixa as 99 e vai atrás de você. Se você é uma das dracmas perdidas, ele vai atrás. E se você é um filho pródigo, ele abre os braços para te receber. Irmãos, eu falo isso debaixo do temor do Senhor. Deus quer fazer uma reviravolta na sua vida, mas depende de você. Depende de você. Depende de você aceitar a graça do Senhor sobre você. Tem uma história que me abençoa demais. Certo homem foi condenado, foi preso, ele estava condenado à morte, e o governador, a pessoa que poderia libertá-lo, levou a sentença de liberdade dentro de uma Bíblia, e falou que queria falar com aquele homem. Aí o carcereiro falou assim: ó, tem um camarada aí que quer falar com você. Ele falou assim: eu não quero falar com ele, eu estou cansado desse negócio de Bíblia, desse negócio de igreja, isso não dá em nada, eu não aceito isso aí, eu não quero falar com ele. insistiu, mas ele não quis falar. O homem foi embora porque ele não quis, não aceitava. O carcereiro olhou para ele assim: você perdeu a chance da sua vida, porque dentro daquela Bíblia estava a tua liberdade. No dia da execução daquele homem, ele falou assim: eu queria dar uma palavra. E antes dele ser morto, ele diz assim: eu não estou aqui pelos pecados que eu cometi, eu estou aqui pelo perdão que eu recusei. Muitas vezes, nós somos como irmãos mais velhos, como fariseus, que não aceitamos a bondade na vida do irmão, e muitas vezes na nossa própria vida. Eu quero te dizer nessa noite, que o amor de Deus está aqui, e Ele está de braços abertos, para te receber.